Começando mais um programa, um podcast. Nosso podcast é só áudio, gente. Não pode falar podcast, não, porque esse podcast é só áudio. Tem que ficar essa dica aí pra você que tá assistindo, entendeu? Então, videocast. Podcast é uma mesa com três microfones e uma cortina, né? Podcast. Hoje, num formato diferente, estamos testando estéticas diferentes. Espero que fique bom. Importante seja dizer se prefere a estética anterior ou essa estética agora. Vamos falar hoje sobre votação, sobre criar o seu deck político e chamar o referendo e ganhar o referendo, né? Que é o mais importante. Olá, Cainita! Eu sou o Mozendia!
Eu sou o Felipe!
Eu sou o Juliano.
Hoje estamos aqui para poder falar de voto, como você já deve ter visto aí anteriormente. E temos aqui grandes jogadores de voto. Eu não sou um grande jogador de voto, porque sou peba nisso. Mas o Felipe já ganhou vários torneios com voto, Juliano também.
Gosto muito de voto.
Eu
voto.
Só ganhei de voto.
Então temos um especialista de voto aqui para poder falar sobre voto.
Eu queria ser, mas só ganhei de voto. Voto é a ação mais única desse jogo. Não tem nenhum outro card game no mundo que tenha uma ação que seja como é a ação política no VTES.
É, exatamente. Com a complexidade, as características que a gente tem no VTES, eu não conheço nenhum outro card game que chegue nem perto.
Eu
tem uma coisa mais parecida, talvez, seja o Rage, né? Que existe a Assembleia, né? Que é uma situação ali onde os mais velhos são consultados para ver se algum efeito entra na mesa ou não. Mas é isso, são números fixos, estáticos, não tem como mudar, é um primórdio ali, um predecessor, né, um proto-voto, né, que
um a gente
vai ter no, dentro do VTES, e que por ser essa crítica, por ter essa crítica tão única, né, e trazer essa questão da intriga, da política, do jogo, do RPG para o card game, é muitas vezes o motivo de maior interesse, talvez seja o que, né, seja o que traz mais jogadores para o jogo. É o interesse no deck de voto e a gente vai discutir sobre isso hoje aqui.
Felipe!
Fala, mestre!
Temos uma ação mandatória no canal,
temos,
né?
Temos uma ação mandatória. Hoje...
Todo Minion tem que lembrar, todo Minion tem uma ação mandatória.
Exatamente.
Né? Quando você sobe o Minion, às vezes ele é obrigado a fazer aquela ação.
Isso. Não, se você não fez isso ainda, tá errado.
Tá errado. Tá. Qual que é a ação mandatória?
Aí, aqui no nosso canal, obviamente, se inscreva, dá o like, comenta embaixo. E aí, no seu comentário, você vai colocar... Qual é a melhor ação política do jogo, que é, obviamente, Eat the Rich. E
nesse particular, inclusive, nesse vídeo em particular, quando o coleguinha comentar, você vai lá e fala, dois votos vão contra ou a favor.
Isso. Exatamente. vamos votar o melhor comentário.
Isso, gostei. Vamos votar o melhor comentário. A gente falou anteriormente, aí o Juliano falou bem, que uma coisa que atrai muita gente para poder jogar VTES é o fato de ter uma ação única que não existe em nenhum outro card game, que é o referendo. Que ele pode ser chamado com alguma carta que está na mesa ou com alguma carta que você joga. E aí você vai usar a dinâmica total que existe em World of Darkness, principalmente em Vampiro à Máscara, que é um referendo, um conclave para decidir ali alguma ação. E só os mais importantes dentro da seita podem votar. E aí você vai ter a ação política. E é o tradicionalmente a galera chama de deck de voto. É onde a galera vai fazer um deck político para poder voltar, ganhar recurso, tirar sua presa, controlar a mesa. Eu acho que de todos os decks de controle, talvez o deck político e o deck de combate sejam os arquétipos de controle dentro do VTES.
Sim, perfeitamente, Mozart. Porque se a gente pensar nas esses dois arquétipos de deck, juntamente com o deck de Bleed, né, eles constituem talvez as três principais mecânicas de agressão que a gente vai ter dentro do jogo. Só que o Bleed, ele é direcionado apenas à presa. Já o combate, ele é direcionado a qualquer Minion, né, a menos que seja uma carta muito restrita, mas essencialmente as cartas de combate permitem entrar em combate com qualquer Minion de qualquer Matusalém da mesa. E os votos também da mesma forma, eles afetam a mesa inteira. Então eles podem causar dano em todos os Matusaléns, eles podem tirar a pool de um Matusalém, passar para o outro, ganhar pool ou não, de acordo com aquilo que vai ser exemplificado ali. Então ele é um baralho que pode ser capaz de agredir a presa, ou o predador, ou qualquer outro Matusalém, se for esse o interesse do jogador. Então isso é muito poderoso, isso dá uma recompensa, uma sensação muito boa para quem joga com o baralho de voto, desde que você seja capaz de mandar nos votos de forma a fazer suas ações políticas, seus referendos serem bem sucedidos. Aí para falar disso eu queria voltar um pouco antes aqui, que lembrando que qualquer vampiro pode votar, aliados não votam, qualquer vampiro pode votar, independente da capacidade, mas dentro do contexto do voto a gente vai ter o conceito dos títulos, que eu acho que é importante a gente repassar para a gente entender quem são os mais poderosos vampiros que têm privilégios para votar. Né?
E você disse também que a questão do voto, qualquer vampiro pode votar, e aí você pode chamar ação política. Vale lembrar também que, como todo tipo de deck, por exemplo, um deck de combate numa mesa que só ele bate, ele vai estar no céu. Um deck de voto onde só ele vota, ele vai estar no céu. Então você só testa realmente se você conseguiu concluir bem cartas para poder aumentar os seus votos, minions que tem título, se você pegar uma mesa onde tem mais de um de Matusalém,
exatamente,
que faz esse mesmo tipo de ação, que se propõe ao mesmo tipo de deck. E aí que você vai separar o joio do trigo.
Perfeitamente.
Só para saber se seu deck vota de verdade, é quando você é testado numa mesa em que você está disputando votos, aí você consegue saber se a quantidade de ações, de modificadores de ação para erguer seus votos são o suficiente ou não, né? Então, acho que essa característica do voto é fundamental de se entender, né? Nunca confiar nem no voto do seu cross, nem no voto da sua presa, do seu predador, se você não é capaz de passar as suas ações, o seu deck não é um deck de voto.
Quando a gente chama uma ação política, ação política ela desencadeia um efeito virtual que a gente chama de referendo. E no referendo são contados os votos a favor ou contra, ou a abstenção, em relação àqueles termos. Vamos usar como exemplo aqui a carta de voto mais básica do jogo, que é a Kind Resource Contested. Isso. Em português é...
Contestar recursos do rebanho.
Isso, contestar os recursos do rebanho. O que ela faz? Ela determina que a gente pode alocar 4 pontos entre pelo menos 2 Matusaléns e, se esse referendo for bem sucedido, os alvos queimarão equivalentes aos pontos que foram alocados. Então, hipoteticamente falando, eu posso escolher aqui a minha presa, que é o Gustavo, por exemplo, que ele coloca 3 pontos nele, e 1 no Felipe, que é o meu predador, e aí conta-se os votos. Se for bem sucedido o referendo, Gustavo queima 3 pool, Felipe queima 1 pool. Isso. Mas quantos votos a gente vai ter? Como que esses votos são contados? Os vampiros presentes na mesa, todos eles terão escritos, ou não terão votos alguns, ou terão seus votos descritos nas cartas, normalmente através dos seus títulos. Né? A gente tem os títulos da Camarilla, os títulos do Anarque e os títulos do Sabá. Os independentes não têm títulos. Eles terão na sua carta escrito: titulado vale 1 voto, titulado vale 2 votos, e assim por diante. Mas na Camarilla a gente vai ter os títulos Imogen, que vale 1 voto, Príncipe, que vale 2 votos, Justicar, que vale 3 votos, ou os Inner Circles, que vale 4 votos. Lembrando que o Justicar e Inner Circle são títulos únicos por clã, os Príncipes são títulos únicos por cidade. Que pode levar a uma contestação, mas isso é um assunto para um outro... Talvez para outro vídeo.
Um outro vídeo sobre Contest.
Dentro do Sabá a gente vai ter os bispos, que valem 1 voto, equivalentes aos primogênitos. Vai ter os arcebispos, que são equivalentes aos príncipes, que valem 2 votos. Também são vinculados à cidade, e um arcebispo e um príncipe de uma cidade também contestam. E teremos os cardeais, que são únicos por clã, que vale, mas não contestam.
Mas não.
Se a gente tiver grupagens diferentes, podem existir dois historiadores antitribos justicários, por exemplo.
Cardeais, né?
Cardeais. Aqueles que existem,
acho,
né?
Que tem.
Sim. Enfim. E existe o título único de regente. Esse sim é contestado.
Esse é o único,
o regente. E dos anarques, quais são os títulos?
Barão.
Só o de cidade, né?
Só o barão.
De barão.
E também...
Dois votos representam o título de cidade, né? Então, em via de regra, sim, títulos de cidade, se forem da mesma cidade, contestam.
Então, por exemplo, eu subo o Minion, que é o Príncipe de Belo Horizonte. Mas o Felipe sobe o Minion, que é o Barão de Belo Horizonte. Ele vai contestar comigo. E o Juliano sobe o Arcebispo de Belo Horizonte.
Sou eu.
Então os três vão contestar.
Os três vão contestar. E aí conteste de título. Nós falamos que não íamos falar disso, mas tá, vamos falar. Conteste de título é pago com sangue, ao invés de pool, diferente conteste carta, né?
Depois a gente pode abrir um parênteses para um vídeo desse sobre
isso. Tudo sobre. Mas o importante é entender que existem esses títulos, tem vampiros que nascem naturalmente com esses títulos.
É possível ou conseguir é possível os títulos, dar os títulos, né? Cartas. Enfim, cartas. Isso tudo pode ficar um pouco confuso, mas a gente imagina que vocês entendam um pouco das regras aqui, que a gente quer entender aqui, né? Fazer esse baseline de que o referendo se dá dessa forma, para que a gente chegue na mecânica de como que a gente monta um deck de
voto. Exatamente.
É possível montar um deck que seja bem sucedido votando só baseado em subir muitos vampiros titulados.
É possível.
Eu vou subir vários príncipes com masters que podem me dar voto, coisas assim, e eu consigo ter votos o suficiente para ser bem sucedido nos meus referendos. É possível subir poucos vampiros ou vampiros muito pequenos que conseguem aumentar seus votos através de cartas e também ser bem sucedido dessa maneira. Ou misturar um pouco das duas coisas, subir alguns vampiros, sim, titulados e complementar com cartas na mão.
É, não há uma fórmula, né?
Não há uma fórmula que vá dizer
assim, é isso aqui que dá o sucesso ou não dá o sucesso.
Exatamente. Existem outras metodologias também de subir titulados e negar os votos dos inimigos, que também podem ser bem sucedidos.
Exatamente.
Não existe um certo ou errado. Né, assim, embora por longe, por muita diferença, a mais popular das mecânicas é misturar títulos com vote pushing, que a gente chama, que é aumentar os votos, através da disciplina presença. Porque presença é a disciplina que dá mais acesso a boostar voto, mas ela também dá acesso a uma carta muito poderosa, que é a Volter Captivation.
Isso, cativar os eleitores.
Porque essa carta vai te dar a prerrogativa de, além do efeito do referendo que foi chamado, a possibilidade de recuperar sangue para o vampiro que chamou esse referendo, e se for superior, ainda transferir ganhar dois pool desses para o seu pool. Então isso te dá uma possibilidade de agredir sua presa ou seus adversários dentro da mesa, recuperar o seu vampiro e ainda fazer muito pool. É uma mecânica que a gente vê nos decks mais clássicos de voto, aqueles que são, que a gente diz que, assim, que é o deck mais redondinho pra voto, tem um Minion ali, ele chama uma ação política, seca ele, recupera o sangue todo, ainda move dois de pool, porque a diferença dos votos, vai dois de pool, você já desvira o Minion, joga três pra baixo ou dois pra baixo, já sobe outro Minion, no turno seguinte você vota com aquele Minion de novo, vota com o outro, recupera quatro de pool ali, já joga carta, é um negócio muito poderoso, que se você não segurar, não controlar, o negócio vira um boi bandido
vira,
ali.
Vira. Assim como no RPG, né? Cada disciplina é melhor em fazer alguma coisa, né?
Sim.
E a presença, sem dúvida nenhuma, é a disciplina, vamos pôr assim, especializada no voto. É onde você vai ter mais cartas de voto ou que interagem com o voto. Que não quer dizer que você é obrigado a votar com ela.
Não.
Existem outras disciplinas com vote pushing, com vampiros interessantes, que também podem funcionar como decks agressivos de voto, como é o caso que a gente tem visto aí desde que a Conclave lançou, né? Ainda não patrocina o canal, estamos esperando, mas vamos lá, que é o claro, deck...
chama no direct.
Que é o deck da Stanislava, né? Que é um deck, sim, sem presença.
Exatamente.
De vampiros Gangrel votando, e esse deck vota muito, faz muito bloat.
É um deck excepcional.
Né? Que é um deck excepcional. Então, se você está começando a jogar de voto, presença é a disciplina mais fácil, mas se você gosta de outros clãs ou quer votar de outras maneiras, existem outras formas de fazer
isso. Nós temos quatro decks, podemos dizer, de pré-com prontos para você poder votar, que é o da Stanislava,
que é o
mais redondinho. Temos o Toreador Antitribo, que é um deck de voto. Nossa,
dos decks mais poderosos de voto.
Esse, por exemplo, é um deck que não usa presença, mas usa um volume de minions tão grandes e uma master que dá voto para todos eles, que torna ele um deck perigoso.
Mas numa mesa que muita gente vota, ele tem uma deficiência ali. Tem também o deck de Toreador V5, que também é um deck de voto, que é um deck de Toreador Granbol.
você vai...
Clássico também,
clássico,
né? A releitura também, de um é. Clássico, né? A gente tem o clássico votando, Anson, Alexandre, Anec, com o Toreador Granbol, deck clássico, muito bacana, muito poderoso. Foi nerfado um pouco quando a Antelius foi banida, né? Caiu um pouco de prioridade, mas continua ainda sendo um deck muito bom.
Abusava da Alexandra, né? Abusava que desvirava dela. Um toreador, né?
É, porque a toreador Granbol tepa alguém, né?
E ela desvira. Desvira.
E o outro é o Ventru, que é um Ventru multi-action de voto também.
É, e o deck de La Sombra também, né?
Então, assim, o deck
da Sombra também.
Parlamento
das Sombras.
Parlamento das Sombras. Voto, o voto ele pode ser feito, então, de todas essas maneiras. Seja por volume de Minion, seja por volume de títulos, seja por títulos com cartas que forcem o voto, né? Mas o voto é uma característica, e aí já entrando na mecânica pra gente poder avançar nessa pauta, que ele é uma ação que exige dois modificadores diferentes. Diferente do bleed, que você deu... Declarei o meu bleed. Você declarou seu bloqueio, eu botei o stealth, você não pegou, você perdeu o pull. Tudo tranquilo.
Tranquilo.
No voto não é assim, né? No voto a gente precisa da ação, do stealth pra passar a ação, isso. E dependendo da mesa, do push pra passar o voto.
Então vamos, né? Parte a parte.
Vamos por partes.
Primeira coisa, o Minion vai tepar e vai chamar uma ação política.
Isso. Primeiro é uma ação como qualquer outra. Isso. Ela pode ser, é uma ação não dirigida, ela pode ser bloqueada pela presa ou pelo predador. Ela tem um stealth padrão.
Isso.
E uma vez que a ação é bem sucedida, aí ela desencadeia no referendo, que isso. É o que nos importa aqui, a isso. Bem da verdade. É. E o referendo é onde os votos são manifestados, né? Eles são
castados.
Isso. Então aí se contam os votos e depois se modificam os votos. Eu posso aumentar, eu vou jogar uma carta como o Perfect Paragon, por exemplo, que aumenta 3 no voto. Ou eu posso jogar uma carta como o Scapeltong, que eu vou abster o seu vampiro. Modifica-se os votos, aí quando todos esses modificadores acabam, aí contam-se os votos.
É.
Né? Existe essa etapa, que é a etapa de se contar os votos.
Isso.
É quando os votos são contados. Aí várias cartas são jogadas nessa janela, como por exemplo a Voter Captivation. Aí você ganha o pool, e aí o referendo se encerra.
E aí os efeitos.
Lembrando aqui da aritmética, né? Do primeiro grau, né, fecha-se o parênteses, depois fecha o colchete ali, né? Que aí a ação se encerra. Que aí é onde você vai jogar um Freak Drive, uma ação, um modificador da ação.
E eu acho uma coisa que é muito confusa no VTS, e talvez confunda as pessoas que estão começando agora a jogar com decks de voto, é porque não existe uma ordem de se votar.
Não existe.
Na minha opinião, deveria ter uma ordem. Por exemplo, se estamos numa mesa, se por exemplo, eu chamei o referendo, primeiro a castar os votos sou eu. Eu estou chamando o referendo, eu casto os meus votos. Ou eu sou o primeiro, ou eu sou o último. E aí, a minha presa fala assim, a favor ou contra? Ah, vou abster. Pra mim, se o vampiro falar o seguinte, se o vampiro assim, estou abstendo, ele não volta pra poder votar.
Isso é um ponto difícil que realmente abre uma forma com que as regras foram sendo customizadas ao longo dos anos, levou a esse formato que a gente tem hoje, que ele parece confuso, e ele, na verdade, ele é. E eu concordo com o Mozart, eu preferiria que fosse assim, você tem uma janela... Para manifestar por exemplo, seguindo o sentido horário, né, a presa manifesta votos a favor, contra ou abstém, e aí encerrou a janela dele, aí vai para o próximo, que vota a favor, contra ou abstém, e até chegar em quem chamou o referendo para votar a favor, contra ou abster. Mas não é bem assim que acontece. Se o vampiro se abstém, ele pode... Abster quer dizer que ele não se manifestou.
Não se
manifestou. Então, quando a roda girar, ele tem o direito de voltar a falar, então agora eu sou a favor, ou então agora eu sou contra. E
pela regra nova, os votos são castados, né? Então, eu tenho que declarar que eu estou manifestando aqueles votos. E o abster não é um cast de votos.
Esse é o ponto que eu recomendaria a mudança. Abster devia ser
um cast de votos.
E não tinha que ser como assim, o contra a favor ou não cast. E isso é isso é irrevogável, né? Isso é inalterável.
Eu posso simplesmente falar assim, não, agora eu quero, agora isso. Eu não quero.
Eu acho que tentaram colocar uma dinâmica que existe no próprio RPG. Que você tá ali dentro de um conclave, as pessoas estão discutindo as coisas, e tá lá o Nosferatu caladão, esperando ver o que vai desenrolar. Aí depois fala assim, não, agora
então,
eu quero...
Então, que se crie então uma outra metodologia, uma outra terminologia para esse aguardar, né? Como, por exemplo, se a gente fizer um paralelo com o poker, né? O poker você pode pedir mesa, table, né? Que você, quer dizer, você passa a sua vez e espera pra decidir se você paga a aposta ou não no final. Poderia existir um recurso parecido com isso no voto, mas ele não existe. Ele inclusive, a palavra abster, ela é muito confusa, porque existem cartas que forçam o vampiro a abster. Né? Por exemplo, se eu uso Skeppeltong força o vampiro a abster.
Ele não vai votar.
Ele não vai votar.
Mas abster, pelo livro de regras, quer dizer que eu voto depois.
Eu não,
e outra coisa também que eu acho que
abster, você não vota mais.
O melhor, e isso é uma dica para qualquer playgroup, é decidir uma nomenclatura que todo mundo que está na mesa entenda
o que claramente tá sendo dito. Que entenda claramente. Porque a pessoa falar abster, um jogador, se você está jogando com pessoas que você não conhece tão bem, se eu digo que eu estou me abstendo, alguém pode entender que eu abri mão dos meus votos, eu não sou nem contra nem a favor, que eu estou votando em branco, entre aspas, ou anulo, enfim. Mas não é isso que eu estou fazendo. Isso se eu disser que eu estou me abstendo, eu tenho o direito de revisar meu voto no futuro. As cartas que me abstêm, essas sim anulam os meus votos. Então que se mudasse uma das nomenclaturas. Que as cartas então anulem o voto. E anular e abster se tornam palavras diferentes. Ou se mantém a abstenção como eu estou te anulando o voto e que eu tenho um direito de pedir um
pablas
ali pra...
Vou esperar uma rodada, vou esperar aqui. Quando voltar em mim, eu aguardo.
Coisa assim.
Então, assim, pro cara poder montar um baralho de voto consistente, então ele precisa de um número de... Você acha que ele precisa de um número de ações políticas e um número proporcional de modificadores de ação política? Ou não é bem assim?
Eu acho que depende da sua estratégia, né? Que é um pouco do que a gente estava conversando. Se o Juliano, por exemplo, tem um deck sensacional que é de Assamitas, que o push de voto do deck é da Bleed. Então é uma Master de Assamita, o Alamute, né? Que toda vez que você blida, você coloca um marcador lá, que é igual a quantidade de Bleed que você deu no cara. Então o push é isso. Então é um deck que vai jogar a carta de ação política, jogar o Stealth para passar... Mas ele não tem outra carta para jogar para aumentar o voto, a não ser o que já está fixo na mesa, né? Então é aquela discussão que a gente fez até, inclusive, no nosso vídeo sobre recursos, né? São recursos transientes ou recursos na mesa. Você pode fazer um deck em torno de um recurso que é na mesa, né? O Ferraile, por exemplo, que Mupul ganha 3 votos. Ou Reventor Red Quarter. Ou Elysium Palácio de Versalhes. São várias Masters que dão push de voto, ou você vai ter uma estratégia que é de ter cartas transientes, como é, por exemplo, o Skeppeltong, que é uma carta maravilhosa.
O deck do próprio Mozart, né? O carro de palhaço, que ele vai sempre necessitar de ter um modificador. Uma carta.
E o deck hoje, por exemplo, ele tem 15 ações políticas, 15 não, tem mais, deve ter 20 ações políticas, e ele tem 20 modificadores de ações políticas. Isso.
Porque ele só passa a ação
com a modificador.
Com o modificador. Porque nenhum vampiro vota. Então...
Isso. Obviamente, se você tem um deck que vai subir muitos titulados, ou vai subir alguns titulados com muito voto, não sei, alguma coisa tipo, eu vou ter fixo na mesa só de título aí 10 votos, 7 votos, 8 votos, não necessariamente você vai fazer uma proporção igual, né? Então, assim, eu tenho 15 carnes no meu deck, não necessariamente eu vou ter 15 Perfect Paragon no deck. Não faz sentido ser assim, porque numa mesa que ninguém vota nada, isso vai acabar agarrando
sua mão. Vai sobrar.
Vai sobrar e isso não é eficiente.
E numa mesa que tiver votos demais, você vai precisar de mais modificadores do que apenas,
a Perfect Paragon.
Então, presença é pródigo. Você vai ter Perfect Paragon, você vai ter Bewitch Oration, você vai ter Aoi, você vai ter...
Essas que são as que requerem só presença,
né? Desde que você tenha rapidez, já tem vários modificadores.
Tem outros modificadores menos usados, né?
Da mesma forma.
Bribe.
Então é sempre assim, usar muito de uma coisa só, via de regra, não vai valer a pena, é melhor variar seus modificadores.
E ainda tem uma dificuldade quando você usa muito recurso transiente, que é essa questão de você ter que ter o stealth e o recurso, né? Então o deck não comporta.
Isso é muito importante notar, por exemplo. No papel, por exemplo, o Setita é um baralho que pode votar muito. Porque ele tem ofuscação, ele tem presença, ele tem alguns vampiros titulados. Parece uma boa ideia. Mas baralho de Setita de voto não funciona. Não funciona bem. funciona, ela funciona, mas não funciona bem. Pelo menos os sentidos tradicionais,
né? O novo do Felipe funciona.
Não, mínimo. Aí a gente vai chegar no ponto desses novos.
Tô falando dos sentidos tradicionais. Dos clássicos,
claro. Porque você precisa jogar a ação, aí você precisa pôr o stealth pra ela passar, aí você precisa obrigatoriamente ter o vote pushing pra aumentar seu voto, pra depois recuperar, jogar uma outra carta pra recuperar, tipo a Beauty Oration, e depois tem que recomprar sua mão certinho de novo pra você fazer pela segunda vez. E como o Setita não é multi-action, e os Setitas titulados não são tão pródigos assim, e são golpes muito altos, eles têm dificuldade de fazer de forma eficiente, né? Os Setitas novos, eles são Setitas de capacidade muito menor, e já tem seus títulos nativos, né, já tem uma série de outras coisas que contribuem para ele ser bem sucedido, e você ter a possibilidade do multi-action, de habilidades, virar e chamar ação política. Então ele é um deck completamente dedicado de bleed.
De voto,
porque ele tem o bleed e o voto trabalhando juntos. Né? Então, os grupos mais antigos, os setitas tradicionais de serpentes, eles têm muita dificuldade. Foi criada uma carta, que é a Velvet Tongue, que a gente tinha expectativa que ela ajudasse, né, os setitas a virarem o jogo e serem bons votadores, mas também aconteceu essa carta concomitantemente com essa regra da abstenção que a gente está falando. E aí, se o vampiro não casta voto, você não pode jogar a Velvet Tongue nele, ela agarra na sua mão e aí.
É, porque se todo mundo fosse obrigado a votar, era mais fácil, era mais, né, fácil, de lidar, né, com.
A carta ficaria viável, aí setitas talvez votassem bem.
E esse é o aspecto, agora falando assim da dinâmica do jogo, esse é o aspecto que torna o voto tão interessante e legal de jogar, porque não se trata necessariamente de proporções corretas no meu deck, mas sim de quão inteligentemente você está usando as suas ações, negociando elas com a mesa, negociando com os outros jogadores que têm voto, para você poder poupar recursos, para na hora que você tiver diretamente confrontando esse outro voto, você tenha e ele não tenha mais.
Isso que você falou agora é a maior verdade e é o que a gente vai acabar encontrando no jogo, na prática, no dia a dia. E talvez seja o que faz a fantasia do Vetez de forma mais completa no que tange a política. Você vai sempre, constantemente você vai encontrar, por exemplo, uma situação onde estamos jogando nós três e eu quero propor um voto, mas você tem X votos e o Mozart tem Y. E eu sozinho não ganho de vocês dois.
Sim, vai precisar negociar com o outro.
Essa é a definição, essa é a essência do que é a política. A
essência da política.
Né? Para que eu possa causar algum dano no Mozart, o Felipe tem que concordar com isso. Senão eu não farei. Né? Essa é a beleza da coisa. No late game, lá, assim, né, se o jogo tá todo equilibrado, eu tenho titulados, vocês dois também, eu tenho vote pushing, vocês dois também. Então é uma situação ali onde a gente realmente vai ter que fazer realpolitik, né, para que uma ação seja bem sucedida ou não. E aí, exatamente, ler as circunstâncias da mesa, ler as condições de cada jogador, fazer conta de entender. Quem ganha pool, quem ganha, quem sai na vantagem, quem sai na desvantagem.
Por isso que acaba que vira um deck de controle. E jogar de deck político não é fácil quanto se parece. É bem complicado, é difícil. Porque uma jogada errada, uma carne jogada levianamente, escolhendo alvos errados, você entrega a mesa para o outro adversário. Às vezes você está calculando que você vai ganhar, você não vai. Uma Pirate Shift que pega 3 pool de quem tem mais pool que você e dá pra você. Às vezes você joga, você, por que não? Pra assim, pô, eu vou tirar 3 pool da minha presa, em vez de dar pra mim, eu vou dar pro meu predador, que tá morrendo ali, e eu tô ajudando ele, eu cobro uma boa vontade dele, pra ele ficar vivo e continuar fazendo um trampo pra trás.
Sim.
E aí eu dou um troco de predador. E aí eu consigo ficar confortável. Então, isso são as negociações. Às vezes o seu cross table tem vota. Você vai precisar do voto, você vai precisar ficar dando pull pra ele. Você vai ficar falando assim, ó, eu voto a favor da sua, mas a minha próxima você também vota.
Nós conversamos isso aqui outro dia, né? A gente tava aqui numa. A gente vem aqui jogar VTS todas as sextas-feiras, depois a gente fica resenhando. E a gente tava conversando exatamente sobre isso, né? As cartas, elas propõem as ações e é óbvio que quando a gente tá começando o jogo, a gente tem aquele impulso, eu quero é dar o pull damage no meu predador, ficar vivo e tal. Mas esse jogo é um jogo de muitas nuances. E o voto, especificamente, como ele é uma ação em que eu posso fazer isso com a mesa inteira, né? Eu posso mexer com a mesa inteira. Às vezes uma leitura bem feita vale mais do que três de pool, né? Eu lembro de um caso que o Juliano estava contando, de uma mesa que ele estava jogando num campeonato aqui, eu estava em outra mesa, eu não vi, mas ele estava contando pra gente, e o pessoal estava comentando como ele ficou salvando o predador dele, dando party shift, tirando e dando pool pro cara. O cara não morrer porque... Não só porque aquele cara vivo ali protege ele do próximo predador, como também, né, preserva um VP a mais na mesa, isso, que é um VP que você também
você quer fazer. Você quer o GW, você não
quer um contentar GW com 5.
Um... Eu não quero
contentar
com o
perfeitamente, não quero contentar com o perfeitamente. O baralho de voto, ele é uma escala, né? A gente sempre comenta que baralho de bleed é mais fácil, é melhor pra começar. Pra um novato, o baralho de bleed é sempre um desafio um pouco maior. Você pode até desligar o cérebro e jogar com o baralho que vai fazer carne pra frente full time, e aí tudo bem com isso, nada de errado também. Eu acho que a gente tem que se divertir, não tem nada de errado com isso. O maior desafio vem quando você tem que, a pessoa que faz isso, em algum momento ela vai ser convidada pelo resto da mesa a decidir em votações que não são as dela. Então o seu cross table quer que você vote na carne que ele vai dar no predador, e aí assim, você vai votar a favor? Você vai trocar seu predador fraco por um mais forte? Por que que você vai fazer isso? Né? E se a gente simplesmente desligar a cabecinha e só tá preocupado com o nosso próprio voto, isso pode acabar
não, e você...
virando depois um problema pra
gente. Sim, porque às vezes esse mesmo caso que você contou, o cara vai com só cair pra frente, ele vai precisar decidir a votação do outro. Às vezes é pior, porque ele só joga de carne pra frente. Só que nós estamos numa mesa de 5 jogadores onde 4 votam. Vai ser quase, não vou falar impossível, mas vai ser muito difícil.
Porque ele se garante muito. A carne dele, ele faz passar.
Uma, sim, talvez uma, mas duas, e três, e o resto das carnes.
Você vota no seu turno, mas você vota em todos os turnos.
Todo mundo,
e aí como é que você vota quando é o seu cross table 1, quando é seu cross table 2? Via de regra, seus dois cross tables têm uma relação de predador, predador de si. Qual deles você vai abraçar? Via de regra, vale a pena você rifar um, abrir mão de um. Falar, não, Mozart,
porque
nós, cara. Felipe, foi mal, mas... Cara ali tem quatro votos a mais que você.
Lembrando que o Cross 1 é sua futura presa e o Cross 2 é seu futuro predador. Então tome cuidado com as suas escolhas.
Mas e na primeira ação política que você... automaticamente, na primeira ação política, nós somos dois decks de voto e você tá precisando de um dos dois. Se você escolher eu, automaticamente o Felipe já comprou sua inimizade.
Exatamente. Você acaba rifando um, você vai abrir mão de um cross table. E muitas vezes isso precisa acontecer.
E essa conta precisa ser feita, né? Quem que eu estou favorecendo ou desfavorecendo nesse momento da mesa e como que isso vai afetar o desenvolvimento do jogo lá na frente,
com
né?
Com certeza. Mesmo pro baralho Brain Dead ali que a gente tá falando, que é o Kine, aonde pinga um?
Se você for pingar na sua, vai pingar no seu predador? Que é o padrão aqui.
Aqui em Belo Horizonte o padrão é 3 na presa e 1 no predador.
Eu já joguei em muitos playgroups, assim, em São Paulo, Rio, enfim, vários lugares. E aí cada um deles tem um padrão, default, né? Aqui o nosso é 3 na presa e 1 no predador, é o default. Em São Paulo o pessoal é bastante mais comedido nesse ponto, é 3 na presa e 1 em mim. Eu tomo um porque, cara, eu vou dar uma volta de 2.
Eu tô no predador de qualquer jeito.
O pessoal de São Paulo é mais maduro.
A função do predador é me tirar do jogo mesmo, né? Então eu já pingo um nele lá.
Alguns jogadores do Rio mais pra frente é 3 da minha presa e 1 na minha próxima presa.
Vou acelerar meu jogo.
Vou acelerar meu VP. É tudo isso que torna o Vetes um jogo interessante, exatamente essas contas, né? Então o padrão é dar um no predador. E ele é um cara que, assim, em tese, ele não tem amizade com você nenhuma mesmo, não. Então ele, assim, ele tomar um, ele ficar bravo, não muda muita coisa. Não,
principalmente no começo do jogo, né?
Principalmente
você
no começo
do jogo,
ele, vai desacelerar ele. Vai
pra subir um outro vampiro.
Mas sempre
na minha opinião, eu acho
interessante. Bom,
mas não é o jogo inteiro fazer isso de olho fechado.
Exatamente, porque não, nós estamos agora falando dessas contas que é acelerar o VP do seu cross, que vai ser seu próximo predador, ou acelerar o VP da sua própria presa, né? fica dando um na próxima presa, mas lembra que, que a sua presa também joga, né? Então, essas contas, todas essas contas são muito complicadas, sejam com cartas de pool damage mais especificamente, mas nós temos outras formas de controle com deck de voto que vão desde matar Minion, né? Ou banir o Minion, voltar o Minion para a zona de influência, ou dar dano para cada Minion que o oponente controla. Todas as ações de voto, elas precisam ser muito bem pensadas, se num prazo, a curto, médio e longo prazo, qual vai ser o impacto da sua ação na mesa e no andamento da mesa, né?
A carta mais padrão é a Carnesses Contested. Mas existem outras, com N efeitos, como essa. Um Anarchist Uprising, por exemplo, pode matar um cross table de tabela, assim, se você não olhar direito, não prestar atenção de, né, o que está acontecendo na mesa. Então, essas cartas, né, aumentam a complexidade do jogo e aumentam a complexidade das decisões que a gente tem que tomar. Da mesma forma, tem cartas que vão dar pull, tem cartas que vão fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A carta como Hands of Power, né? Vou dar... vou te dar 6 de pool e depois vou te dar de dano a capacidade do vampiro mais alto do seu predador, né? Então, poxa, eu vou dar 4 de pool damage na minha presa porque eu tenho um vampiro 10. Mas é a minha presa, o que, que ela tem? Ela tem um 8, ela vai dar 2 no meu cross table. É. O meu cross table, o que, que ele tem? Ele tem um 5, então ele vai dar um pro outro cara. E o outro cara tá sem Minion, todo mundo foi pro torpor. Aí o meu predador vai ganhar 6 pulls. Aí de repente tem circunstâncias, nuances muito complexas pra gente analisar, né? Então cartas como Hands of Power, Ancilla, Ancient Influence, Political Struggle Hold. Essas são Anarchist Prize, Ancilla Empowerment. Essas cartas são muito, muito, muito
poderosas.
Poderosas, assim, com poder de virar a mesa ou destruir, matar Matusalém, matar mais de um Matusalém de uma vez com uma ação política só.
E devem ser usados.
Anarchist Prize pode implodir a mesa e dar aos 5 Matusalém ao mesmo tempo.
E já aconteceu.
Já aconteceu.
Vou chamar Ancilla Empowerment aqui. Quantos pulls você tem? 8. Quantos minions tem? 10. E você? Também. Morreu todo mundo. Morreu, acabou.
Fiz dois, peguei.
Pra vocês. A gente podia ficar aqui um tempão falando sobre esse assunto, porque eu acho que dá pra gente poder falar muito.
É o melhor arquétipo, né?
Não é o melhor.
É muito
legal. Mas tá ali no.
É muito legal.
No coração. Quentinho. Eu vou dar esse testemunho pra, que pra mim, Juliano, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção no jogo, foi uma das coisas que mais me fez ter vontade de jogar o VTS. Eu só não joguei de cara com baralho de voto, porque eu entendi que é complexo, precisa de leitura, então eu primeiro me aventurei por outros arquétipos, mas depois eu também tem ali meu quinhão de partidas jogando de voto e é muito, muito divertido. Eu recomendo pra todo mundo que tente. Talvez não no primeiro momento, mas assim que se sentir confortável, jogando com amigos, enfim. É uma relação de amor e ódio aí. Fazer votos e.
Eu tenho dois decks de voto que, como eu não sei fazer uma leitura muito boa de voto, eu normalmente jogo com eles pra votar sozinho, né? Nem sempre vota sozinho, mas. Na verdade, às vezes.
Quando você tem 11 minions na mesa, cada um ganha 2 votos, às vezes você vota sozinho mesmo.
Às vezes não, né? Você pode encontrar outros.
Você pode encontrar.
Que votam mais. Existem vampiros com vantagens sensacionais para voto. Gerald Windham, Orlando Oriundus.
Orlando Oriundus é ótimo.
Quentin,
Arishad.
Existem vampiros com. Sabe, esses vampiros aí, eles na mesa, mesmo que o deck não seja de voto, o Gerald Windham ganha um voto para cada titulado que tem na mesa.
É muito legal, né?
Então você tá numa. Pode ter mesa, já vi mesa que ele tinha 8, 10 votos, assim. Um vampiro sozinho, sem nada. Só tem 10 votos.
Tem nem título,
né? Você tem o Orlando. Ele não tem título. Ele tem uma vantagem que ele ganha um voto
para cada titulado. Vantagem.
O Orlando Unidos dobra os votos
dobra que você tem na votos.
Mesa. Sabe? Então, assim, são coisas. Eu montei um baralho, né? Que eu não tinha. Eu não tinha Aui. Como é que eu faço pra faça meus votos? Vamos usar esse vampiro aqui. Esse cara é nível 9, mas ele é um bispo que dobra votos. Então, de cara, ele já vale 2. O meu príncipe e eles valem 6. Poxa, vale a pena.
É maravilhoso. Então, na hora de montar o deck de voto, escolher bem os minions, escolher as disciplinas com que você quer votar, treinar bastante sua leitura de mesa pra você não ficar dando mesa pros outros, nem sair da mesa frustrado porque você... jogou errado aquela votação que era
nefrálgica. Fazer bastante a conta. Assim, O deck building é muito importante. Né? Quantas ações políticas eu tenho, quanto tipo damage eu dou,
quanto de tipo, push eu retorno.
E quantas vezes eu faço isso na partida. Sim. Se você tiver que jogar 6 cartas para passar uma ação política, provavelmente você vai conseguir uma ou duas, mas talvez a terceira você não consiga.
Vai faltar consistência.
Para você que quer se aventurar no seu primeiro deck de voto, na descrição do vídeo aqui tem um link para você ir pro Story da Garagem do Nerd. Lá você pode adquirir o seu deck. Então tem o Toreador Antitribo, tem o La Sombra, tem o Toreador V5 e tem da Stanislava também.
E o Ventru.
Todos eles são decks de voto. Escolha o que você quiser para poder começar a jogar. Agora deixa aqui o comentário o que você achou. É, qual a ressalva que você tem que fazer sobre voto.
E vamos votar no comentário do coleguinha.
Isso é. Já falou nosso. O voto contra, 2 votos a favor no comentário do coleguinha, tá?
É isso aí.
Até mais.
Até a próxima, gente. Tchau, tchau.